Mas tem que pontuar também que o Watchmen
Oui.
foi feito há 22 anos atrás, né?
Sim.
Isso tem que levar em uma certa consideração também. Mas eu gosto.
Não, mas o gibi a gente leva, mas o gibi a gente não tá falando dele aqui, eu tô falando é do filme, do maluco.
Não, eu tô falando lá, do filme, né? Eu gosto do filme. Eu acho legal.
Mas o filme não foi feito 22 anos atrás, né?
Foi. Ele é, acho que é de 99, não é? Ou 2003?
Não.
Veja aí de quando que é.
Pera aí, Watchmen filme. Só um pouquinho que eu já te digo. 2009, Scama.
Ah, tá. Mas mesmo... É, não é tanto. 12 anos. É, eu errei feio.
12 anos? Não, é que... Aí que tá, o fato de você pensar que ele é do século passado diz muito sobre o filme.
Exato, exatamente.
Né? 2009 ali. Né?
Bom... É, vamos continuar aqui, ó. O Bruno falando daquele filme Heavy Metal, lembra que adaptava as histórias e tal? Com o Black Sabbath, com o Dio. Quando o Dio entrou pro Black Sabbath, Heavy Metal foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Assim. O Grilo tá perguntando em qual plataforma tá a Patrulha do Destino? Na HBO Max.
HBO Max, as três temporadas. Sério, Grilo, isso. Eu adoro, eu acho que é a minha adaptação favorita de quadrinhos pra audiovisual, porque tipo assim, é a sensação de você tá lendo a porra do gibi, velho. Se você leu os do Grant Morrison, assim, velho, daí você senta pra assistir aquela série, e de novo, a direção, o drama, o jeito como os caras levam, e colocar lá o ciborgue no meio, nossa, eu pirei muito, cara, muito massa, muito massa.
Eu acho que não é, eu só não vou dizer que ela é a melhor moderna, porque a melhor pra mim continua sendo o Batman de 1966.
Mas, cara, bem lembrado, fala aí desse Batman aí, vamos dar um tempo.
Pra mim é a melhor coisa já feita de super-heróis na televisão mundial do universo. Porque é um gibi que não se leva a sério, é esquemático, é bobo, e ele sabe que é bobo. Ele olha pra câmera e fala, viu como eu sou bobo? Isso eu acho sensacional, cara. Assim, tem várias histórias. Tipo, o que é amarelo e escreve Robin? Uma banana esferográfica. Saca, daí o Batman vai subindo, ele e o Robin estão perseguindo o Charada. Isso acho que é no primeiro ou segundo episódio. Vão perseguir o Charada, daí eles entram numa boate. Não, Robin, você não pode entrar numa boate. Aí o Robin fica lá embaixo. Aí o Batman vai dançar o Batuze, aí ele faz assim.
Ele fica bêbado, né? Eles drogam ele, uma coisa.
Bêbado, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Porque ele não se leva a sério em momento nenhum, cara. Nada, nada, nada é levado a sério. Quando eu era criança, eu tinha lá meus 5 anos, eu achava que era uma aventura, né? Hoje eu vejo que é comédia, cara. Eu racho o bico de rir. Eu comprei os DVDs e eu racho o bico de rir, cara. Putz, a hora que ele. Tem uma hora que ele prende a mulher gato. Que ela vai cair de um prédio, ele consegue salvar ela, assim. Daí ela chega bem sexy, putz, e é a Julie Newmar, né? A mulher linda de morrer, né? Uma das mulheres mais lindas do cinema. Daí ele fala assim, mas por que você não se regenera? Daí ela fala, se for pra ficar com você, talvez eu me regenere. Mas vamos ficar só nós dois? Não, tem o Robin. É só matar ele. Aí ele fala, não, então não vai dar. Cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. O chefe de polícia é um idiota perfeito. Ele não sabe fazer as coisas. É sempre o Batman que tem que fazer.
Cara, eu gostava do dublador. Batman, onde você está?
É, da primeira e da segunda temporada. Foram só 3 temporadas, né? Mas bem grandes. Tem 120 episódios em 3 temporadas. Então são 40 temporadas por episódio. Na terceira é outro dublador. Já são outros dubladores, aí eu assisti em inglês. Mas as primeiras eu assisti em português, cara. Porque é muito engraçado. Essa é a beleza do DVD, né? Eu posso trocar.
Eu tenho que ir atrás dessas versões. Tomara que um dia, porque acho que ainda tá embargado, né? Os direitos da...
É, metade da Fox, metade da Warner, né? E a Fox é da Disney. Que detém a Marvel.
Que droga, cara. Porque a série... E o que eu gostava dessa série do Batman... Primeiro que ela deu pra nós o maior legado da nossa cultura, né? Do século XX, que é o Batman na Feira da Fruta. Boa noite, Senhorita Vermelha. E segundo, cara, que olhando de novo aquela série, tem esse fato de ser engraçado, tem as propriedades dela de você curtir ali, mas ela conversa tanto com a década de 60, né?
Cara, demais. Você tá cansadaço? Eu acho que eu tô, cara. Tô cansado. Mas tá legal. Aqui o Grilo falando da nossa individualidade na hora que a gente assiste. Aí aqui o Bruno falando que o Alan Moore é inadaptável. Pode ser?
Mas isso que eu acho interessante, cara. Dá pra adaptar, só que você vai ter perdas. Não vai ser igual. Esse que é o erro.
É.
Você tem que pensar, se você quer transpor... E mesmo o erro que eu acho do infeliz lá, do Snyder, é que ele quer transpor o negócio. O pessoal aqui comentou do Contos do Cargueiro Negro, etc. Não tem como. Porque você, 4 horas, não dá conta. Porque você tem os tempos de pausa, você tem o tempo de silêncio. Não é você ir jogando informação em cima da pessoa e reproduzindo. Não, tem outras, né? É o Alex falou ali do Contos do Cargueiro Negro. E daí, se você fosse falar, você tem que mostrar o cara da banquinha. Você tem que dar tempo pro cara da banquinha se desenvolver, entender que o piá tá ali. A gente foi criando tudo isso ao longo de uma leitura de 1 ano, né, cara? Era, o gibi saía uma vez por mês. E tinha os textos no final, que você lia a porcaria do livro lá do Coruja. Lia os relatos do Adrian Wade. Lia os artigos do Coruja sobre o... Corujas, né? Tipo, você ia construindo toda uma outra visão dos personagens, assim, entrando na história, assim.
É, e lógico.
Aquilo era gigantesco, assim. Daí, aí vou transpor.
Mas eu gosto do filme. Ainda assim, eu gosto do filme. Acho legal. E, assim, o Contos do Cargueiro Negro tem no filme de 4 horas, tem. E mostra o cara da banquinha e daí a câmera meio que entra no Contos do Cargueiro Negro. Aqui, ó, o Bruno tá falando, então, do próximo que eu vou falar, que é esse. O Batman do Futuro, que eu adoro. Que eu estou. Não o gibi. Inclusive, o gibi é uma bosta. Esse aqui é uma bosta. Se você quiser se divertir, você pode entrar lá no canal do Kitnet HQ e ver eu xingando esse gibi. Que eu paguei, acho que, R$3 nele e me arrependo. Não dos R$3, porque não é tanto dinheiro, mas do tempo, né, que eu gastei. Você percebe a finitude da vida ao gastar um tempo com esse gibi aqui. Mas a série animada é muito legal. Eu estou reassistindo ela na HBO. Assim que acabar esse papo, também eu vou pedir uma comida e vou assistir a série do... Que assim, eu vou comendo, daí fico assistindo lá na HBO e tal. E é muito legal, cara. Terry McGinnis. A relação dele com o Bruce Wayne é muito legal. Os bandidos são legais.
Você sabe uma coisa que eu gosto desse Batman do Futuro, que eu sempre me lembro, cara? É que tinha lá a abertura e daí tinha a piazada lá dançando na discoteca. E daí aparecia apatia. Daí, tipo, o que tem a ver? E o desenho bem tosco, porque eram duas pessoas dançando, era o McGinnis e a peguete dele, e lá no fundo isso. Tinha mais um, então, tipo assim, o negócio tava caidaço, né? Acho que por isso, e daí ainda aparecia por cima a apatia, daí, e tremendo, assim, né? Daí queria ser moderno, mas era tudo. Cara, foi mas engraçado.
Legal. Aquela, eu gosto
gostava bastante. Muito daquela abertura.
Aqui o Sobral tá, o Luciano. Oi, Luciano.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Sobral.
Sobral tá dizendo que se for pra transpor, pra que filmar? Isso faz sentido? Eu reconheço Sim. todos esses problemas, eu só gosto. Mas eu reconheço esses problemas.
Você sabe o que é muito bacana do Watchmen, do Zack Snyder? O trailer. Você vê o trailer, você acha que vai ser a coisa mais maravilhosa e espetacular do mundo. E o trailer faz jus à HQ. Só o trailer. Porque, cara, você também tá assistindo lá... Aí, de repente, ele coloca o Aleluia com o Coruja conseguindo comer a Silk Spectre lá na navezinha. Velho, assim, tipo, você fica vendo aquilo, é pra rir? Porque se é pra rir, sabe aquelas piadas, assim, que a pessoa conta, que você olha assim, daí eu vou ter que rir disso pra não perder a amizade, assim, saca? É péssimo, cara. É péssimo, assim. E o pior é que tá tudo no gibi, ele leva as coisas do gibi, ele repete os textos, você lê o texto do lado, e é uma leitura que é ruim, cara. Não faz sentido, você não se convence. O Dr. Manhattan dele não é aquilo, velho. Aí que tá, daí você vai ver a série da HBO, você vê o Dr. Manhattan lá, impressiona, velho. O Dr. Manhattan impressiona.
Ó, tem uma coisa que o Matheus fala também, que é a adaptação do Inferno, não assisti. Eu só sei que é com o Johnny Depp e...
Eu gostaria de contar uma anedota.
Conte uma anedota, vou pegar o
Nós temos duas histórias de cinema, eu e o Escama. O Escama uma vez me convidou para ver Wolverine 1.
Verdade.
Aí, me encontrou lá na praça da alimentação do shopping, ele passou, falou, ô, lembra, tô indo ver o Wolverine, quer ver? Deu, não, cara, eu acho que isso daí é roubada. Aí o Scrama foi ver, porque nunca me esqueci, falou pra ele, é como um filme de ação, só que o cara principal tem garras. Eu, não, cara, isso aí deve ser roubada, velho. Aí o Scrama foi ver. Aí depois eu tô em casa, umas 11 horas da noite, começa a chegar a mensagem do Scrama. Cara,
não existia WhatsApp.
Que bosta de filme. Você sabe como é que eles fazem pra apagar a memória do Wolverine? Cara, ele indignado, cara. Começou a chegar um monte de mensagem, cara. Eu ficava imaginando o cara xingando e mandando aquele troço. Cara, que foda. Foi horrível, né?
Cara, é um lixo. Um lixo. E o que isso tem a ver com a adaptação do Inferno?
Porque isso tem a ver, porque, cara, essa adaptação do Inferno, eu fui ver no cinema. Eu paguei a entrada. Eu entrei e foi a primeira vez que eu tive que sair no meio do filme. Porque eu tava indignado demais, assim. A coisa foi, porque não é só uma questão de, ai, não é igual, não é esse o problema, não é que não é igual, Gibi, é que o filme é uma bosta. O filme é tenebroso, o filme é imbecil. O filme, no Gibi, primeira coisa, né, no Gibi tá muito claro que é o assassino, né, desde o começo. Pô, você sabe que é o assassino, não tem?
Desde o comecinho.
E daí, alguém teve a ideia de, oh, já que nós vamos adaptar, vamos fazer com que ninguém saiba que é a identidade e o detetive tem que descobrir. E daí, tipo, matou. Já matou. E daí o detetive vai tentar descobrir. Aí o... Boa noite, Coriander. Daí o camarada lá, que devia ter sido interpretado, sei lá, pelo Danny DeVito, né? O investigador lá, o Aberdeen, que tinha mais a ver com o porte físico da... Não, é o Johnny Depp. Sexy, viciado em ópio, com a gola meio aberta, os pelos do peito aparecendo, assim, tudo. Estou aqui para seduzir. Ah, eu vou me apaixonar pela prostituta. Vou conseguir salvá-la. Ah, velho. Velho, vai tomar no cu, velho. Não é só que não ficou igual. Ficou assim, tipo, te conta uma história. Não, cara, dá, que não. Ódio que eu tenho daquele filme, cara. Que ódio.
É, não dá.
Que
não dá.
Merda, cara.
Aqui, ó, o Bruno lembrou de uma boa, cara. Isso aqui, ó, Laços, do Turma da Mônica.
Sim,
que é excelente. Assisti, não uma, duas vezes. Você nunca assistiu? É excelente, cara, um filmaço, assim, pra criança. Não tem como você não se emocionar, cara. Não tem como, tipo, porra, o Floquinho sumiu, e agora? Você ficar empolgado e tem as cenas de aventura. E tem participação especial do Sidão, da Lu e do Vitor. E é muito legal, cara. É muito legal isso. E as crianças encarnaram os personagens de um jeito muito massa. O jeito que eles explicam por que eles andam... alguns personagens andam descalço e outros não, cara. Tipo, porra, é muito bom, bicho. É muito legal. Sei que isso tá no Gibi, tá no Gibi também.
É, no Gibi eu me lembro disso. Eu queria ver.
É verdade.
Porque desse diretor aí, eu me lembro que chamou a atenção pra eu ver esse filme porque ele fez aquele filme do... acho que era Bingo, né? A adaptação do Bozo. A história do Bozo brasileiro. Cara, o filme dele do Bozo é muito bom. É muito legal, que não é Bozo, né? Ele dá um outro nome lá pro cara. Mas Bingo. É aquele palhaço que a gente assistia quando era criança, ele vai mostrando todas as historinhas. E daí a nostalgia do filme é ótima. E eu tinha entendido que a Turma da Mônica ia por esse viés, né? De, não sei se... porque eu não vi o filme. Se tá ambientado também nos anos 80, se tem aquele lance assim mais nostalgia, assim.
Cara, é muito legal, cara. Eu adoro, adorei o filme. Ele não é nostálgico. Eu acho que ele não apela pra nostalgia. Tem um momento com o Rodrigo Santoro ali que ficou desnecessário, que ele é o louco. Mas ficou desnecessário, assim, tipo, meio que uma barriga no filme. Tá, vamos colocar uma coisa aí pra ele durar uma hora e meia. Mas tirando esse pequeno detalhe, o resto...
E como é que é? Porque eles adaptam as três de uma vez ou não?
Não,
é uma só.
Só a primeira. Roubar o Floquinho.
Porque essa é outra questão, né, de uma adaptação num trabalho desses. Porque se você fosse adaptar mesmo essa daí, transpor e tal, não dá 40 minutos, né, de filme.
Ah, é, não, mas daí eles aumentam. Mas eles aumentam coisas legais. Tirando essa do louco, que até tem a sua parte legal, porque é só o Cebolinha que vê. Será que o Cebolinha viu ou será que ele tava dormindo? A gente não sabe, também fica meio nebuloso.
Onde é que a gente pode assistir isso daí, cara? Tá disponível algum?
Já te digo aqui, porque eu tenho um software que me faz isso, um app.
Ah, sensacional.
No celular chamado Just Watch.
Que esse daí era pra ter visto no cinema, daí não consegui ver, daí veio pandemia e eu não sei onde é que tá agora.
Ué, mas Foi. Tá, cara, disponível na Claro, na Apple TV, na Globoplay e na Microsoft Play. Telecine, Globoplay, NetNow, Apple TV, Claro Vídeo, Microsoft e Google Play. O mais barato é na Google Play por R$4,90 o aluguel.
Tem que ver se eu vejo. Tem uma outra coisa aqui, o Sobrevivente Malungo, ali em cima, nas mensagens. Ele falou, né, da série do Lindelof, né, que seria melhor do filme do Snyder. Isso não tenho dúvida. É assim, é muito melhor que o filme do Snyder.
É.
Cara, porque vamos convir, cara, os filmes do Snyder são ruins, velho. O cara é ruim, velho. O Snyder é ruim, velho. O pessoal tem que entender. A gente tá falando da adaptação aqui, a gente vai chegar na pior coisa que eu vi, que é o Batman vs Superman, cara. O Batman vs Superman é o topo da ruindade. Agora, assim, de comparar aqui do muro, o que eu acho legal é que a série do Damon, eu acho muito bacana, porque ele traz pra hoje e ele levanta questões que são fundamentais pra discussão hoje. A extrema direita, né? Radical, o racismo, a violência, a autoridade, aquela coisa, os vilões são as grandes empresas. Então, tipo, ele constrói assim um mundo bem com a nossa cara, né? E o Ozymandias dele é muito legal, porque, tipo, a gente tá falando do Ozymandias 20 anos depois, né, daquilo. E no quadrinho, acho que o Alan Moore mesmo não tinha colocado muito isso, porque no quadrinho o Ozymandias é um filho da puta, mas é um filho da puta bem intencionado.
Isso.
Na série... não sei, mas tipo assim, não é uma questão de bem-intencionado, é uma questão de ego. Eu sei o que é melhor pro mundo, eu vou consertar o mundo. Se você for pra pensar, não tá muito diferente do que tava no gibi, mas na série fica mais escancarado. E daí é o Jeremy Irons fazendo Ozymandias, cara, Ozymandias velhão, assim. E ele aparece, tem uma hora que ele aparece com a roupa de Ozymandias, velho. A roupa do gibi.
E é o Jeremy Irons, né?
Fiel, e daí você vai vendo o quanto é ridículo, velho, assim, que, tipo, é muito massa, é tudo muito, eu adoro aquela série, cara, acho ela muito bacana.
É, ó, tem uma outra que eu lembrei, que a galera tá falando um monte de coisa, mas tem uma outra que eu odeio o quadrinho, já falei várias vezes aqui, que é Patrulha Estelar e Yamato, aquele desenho animado, que é muito legal.
Sim.
Mas esse quadrinho é uma bosta, o anime é muito legal, mas esse mangá é uma das piores coisas que eu já li na vida, por isso que eu sempre falo sobre ele. Porque é tão ruim, mas tão ruim que eu estou avisando, pessoas, não comprem Patrulha Estelar e Yamato. Assistam o anime, bem melhor. Não comprem, é caro, foi caro que eu paguei. Não só por ser caro, né, porque, assim, cada um faz o que quer com o dinheiro. Mas o tempo de vida, né, a gente tem um tempo tão pequeno nesse planeta, cara. Nesse breve tempo que você tem sobre a superfície terrestre, não leia isso aqui, porque é só pra se ficar indignado. É muito ruim. É muito ruim. E o mangá, o anime, é bem legal. Eu lembro dele quando eu era criança e assim, já me contaram que é legal mesmo. Não é só uma visão infantil. Ele é legal.